Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, os nossos entrevistados são Renato Gama e Paulo Rafael. Renato Gama, ele é compositor, músico, escritor e tem uma vasta biografia no desenvolvimento, principalmente das artes, fazendo interseção aí com a questão étnica. E o Paulo Rafael é educador e também escritor, tendo uma longa carreira fazendo a interseção também da educação com a questão étnica. No Diversidade em Ciência de hoje, eles vão falar da residência que os dois fazem no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Renato, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é todo nosso, Ricardo. Puxa vida, que honra poder dividir esse programa que tanto escuto, né?
Eu que agradeço, Renato, há muito tempo gostaria de entrevistá-lo, né? Pelo seu trabalho, pela sua música, né? Muito bem apresentada em diferentes espaços culturais de São Paulo, né? E, Paulo, é um grande prazer também tê-lo aqui conosco.
Eu agradeço, viu, Ricardo, assim como o Renato também, gosto muito de ouvir o programa, né? E é um momento da gente poder contar um pouco, né, as últimas experiências aí, né, esse aprendizado nosso em parceria também com a USP.
Perfeito, eu até penso que o nosso tempo vai ser curto, né, considerando duas pessoas tão comprometidas intelectualmente, artisticamente, com a questão étnica, né? Então eu gostaria de já perguntar para vocês, que vocês são residentes, fazem residência no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Em primeiro lugar, gostaria que vocês falassem o que é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que é o IEB USP. Renato, começa você então.
É um instituto montado pelo Sérgio Buarque de Holanda, né, para ter todo o arquivo de produção de pensamento do Brasil. Eles têm lá arquivos de Mário de Andrade, Milton Santos, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e tantos outros. É o espaço que esse arquivo, que essa produção é cuidada, né? Foi uma descoberta quando eu fui convidado para fazer essa residência, porque eu não conhecia, né? Diferente do Paulo, parece que o Paulo já tinha um contato. E pela quantidade de livros que lá tem, né? É isso, né, Paulo?
Não, é o espaço do pensamento brasileiro, né, nesse sentido, que é grande referência, né, ali tem mais de 400 mil livros, tem muitas ideias juntas, né, ideia do pensamento do Brasil, né, e tem coisas assim, também está lá para serem descobertas, né, por vários, mas tem essa proposta também de dialogar em outras instâncias, né? Aí é, nesse sentido, participação dessa menina, né? Do Sarê, que é o outro parceiro, e IEB, né? Nessas trocas mesmo, do que está lá dentro e também os que estão fora, né? O pensamento, ele não termina só enquanto instituição, né? Ele tem que se complementar com outros territórios, com outros espaços, para ampliar esse pensamento, né? Mas é esse lugar aí, o IEB toma esse lugar.
E como é que vocês chegam até o IEB? A partir de qual projeto de pesquisa que leva vocês a se aproximarem do IEB e serem recebidos pelo IEB como residentes?
Eu sou professor do ACAIA, que é um ateliê Escola CAI, um projeto aqui perto do CEAGESP, na Vila Hamburguesa, que trabalha uma educação integral, né? As crianças chegam cedo, saem às 4h30, onde eles aprendem arte, dialogando com conteúdos como matemática, português e outras coisas. E a fundadora da escola é conselheira do IEB. E eu faço diversos trabalhos aqui na escola. Um deles aqui, eu dou aula de teatro aqui na escola do Acaia. E um dia ela me convida se eu poderia pensar alguma coisa no IEB, a partir de uma pesquisa. Eu aceito. Primeiro, eu não aceito. Eu não sabia o que, que era. E fomos pro IEB. Chegando lá, vendo o acervo e as pessoas, Dina, Beth, Val, Letícia, são pessoas que nos recebem de uma forma tão potente, e a Luciana, lógico, a gente mergulha naquele saber e naquele arquivo, e aí eu resolvo escrever um espetáculo e devolvo ao Sarê, que é parceiro do Acaia aqui de onde eu dou aula, falo, gente, eu quero escrever uma peça a partir de uma pesquisa, até então era Graciliano Ramos, se eu não me engano, né? Era para ser o Graciliano Ramos. E assim nós chegamos lá. Só que no meio do caminho a Letícia me apresenta o diário de André Rebouças, com a letra do André Rebouças, né, original. Eu fico transtornado, fico emocionado de segurar algo que o André Rebouças figurou e escreveu. Aí muda completamente, e é assim que a gente chega no IEB, né, para construir um espetáculo que a gente não sabia o que, que era, mas se transformou nesse cênico musical, o diário de André Rebouças.
E no caso, Paulo, você já tinha um contato anterior com o Renato Gama?
Ah, na realidade, a família do Renato eu conheço de vários tempos já, né? Eu fui amigo do pai do Renato, dos tios do Renato, conheci o vô do Renato, né? Então eu cheguei no Renato através da família. E foi uma grande coincidência, né? No sentido de que a gente se conheceu, eu fui no show que o Renato participou, né, mas eu não conheci o Renato. Aí, pô, achei o show muito bacana e tal, aí por coincidência a gente se encontrou no metrô, né, depois do show. Aí viemos conversando, eu falei que eu tinha gostado do show do Renato, né, parabenizei o Renato pelo show. Aí depois a gente conversando, eu fui descobrindo que, pô, eu conheço seu pai e tal, né, já tem a gente tem uma história junta, assim, né, o pai do Renato também era músico, a família do Renato é uma família de músico, e eu era um dos acompanhantes, né, dos bailes de matinê, bailes noturnos, né, que o pai, o tio do Renato fazia e tal, né, então já tinha uma ligação, eu já tinha um pouco do histórico da família, né. E é evidente que isso facilitou também a chegada, né? Porque é onde você vai se encontrando, né, pelas histórias, né? Sem conhecer o Renato, já, teoricamente, a gente já tinha histórias parecidas. Não iguais, mas parecidas. E sobretudo, que isso também é uma história, assim, do povo negro, né? Esses encontros, essas identificações pelas trilhas que a gente percorre, né? Os lugares vão sendo parecidos e quando a gente se encontra e vai conversar, tem muitas coisas em comum, né? Muitas coisas em comum. Então foi desse jeito, foi no metrô, no vagão do metrô.
E no caso, André Rebouças acaba unindo ainda mais vocês dois, né? Por que, Renato, de repente você se encanta com o André Rebouças e puxa aí o Paulo para dentro dessa pesquisa? Explica para o ouvinte da Rádio USP quem foi André Rebouças.
Antes, o Paulo Rafael, ele é o coordenador pedagógico da minha produtora, dessa menina, né? Os caminhos que o Paulo Rafael já abriu na década de 70 e 80, a gente vem seguindo esses caminhos. Então, Paulo pauta muita coisa que essa menina produz. E essa menina nasce no espetáculo a partir do livro do Paulo, Mundo Cá Tem Fronteiras, que nasce As Aventuras do Boi Beleza. O André Rebouças, ele foi um engenheiro negro, amigo da Dom Pedro II, monarquista, e genial. Genial. E lendo o seu diário, você começa a ter a dimensão do que ele foi. ele foi algo que, vou te falar, é algo inesperável, assim. Não só dele, do irmão dele, do pai dele. E aí eu também descubro da mãe dele, que é a Carolina, que é uma preta que foi aforreada, que é do Recôncavo Baiano. E aí eu vou até, né, eu vou até a Bahia, até saber onde ele nasceu, fui lá. Me fugiu a cidade agora, Paulo. É, Cachoeira. Fui para Cachoeira entender a história, que era um... No Brasil, Cachoeira foi uma das grandes cidades do Brasil, ajudou na independência, tudo. Então, o André Rebouças é esse homem negro, revolucionário, que consegue nos trazer a grandeza do que é esse, como posso dizer, o papel desse quebrar muitos estigmas, sendo negro e engenheiro, né? Ele quebra paradigmas, né? E aí quando a gente pega esse diário, realmente eu fico fascinado na letra, como ele escreve, como ele se comporta.
E no caso, ele sendo um homem negro, né, ainda dentro do processo da escravização, ele coloca no diário esse paradoxo, ou talvez angústia, né, de ser um homem negro que poderia ser confundido aí com escravizado dentro do processo. Você percebe isso?
Nesse diário que eu tive contato, não. Mas na pesquisa que eu fiz, lendo o diário, sim. E isso aparece no segundo ato do espetáculo, onde ele questiona a sua negritude, e ele é questionado porque ele tem escravos também. Como homem de posse, ele tinha escravo. E ele alforria os escravos, ele se transforma, né, na medida que ele vem tendo noção. Se não me engano, é nos Estados Unidos que ele começa a ter noção da sua pretitude. E a partir daí transforma a sua relação com tudo em sua volta.
Porque, Paulo, ele tinha também um irmão, né, que também pertencia à elite, né? O irmão dele também era engenheiro?
É, o irmão do André era engenheiro também, né? A especialidade dele era com saneamento. E, então, era uma família de engenheiros, né? E para a época, assim, eles eram super valorizados, né? Conceituados fora do Brasil. Eles eram referência, né? Assim, o André, por exemplo, era referência de construções de estradas, né? De portos também, né? Ele tinha um olhar adiante. E assim como o Antônio também, né? O Antônio Rebouças, né? Que tinha muito conhecimento, né, sobre saneamento, né, e na realidade, assim, é uma história que a gente teria, né, que entender mais, conhecer mais a história da família Rebouças, né, porque foi uma família que pensou adiante. Tem também um pouco das contradições que faz parte, dos equívocos, né, que faz parte até por conta de eles terem acesso a outros lugares ou a outros espaços, né? E muitas vezes eles foram, digamos, fosse na linguagem de hoje, cancelados, né, por essas questões. Mas é uma família muito interessante nesse sentido de a gente poder ter esse olhar do um povo negro lá atrás e que era referência na Europa, por exemplo, enquanto construções, né, tanto o André como nas estradas, lá na referência das estradas ou nos portos, quanto também o irmão dele, o Antônio.
Um paradoxo que se tem aí, que a gente fica pensando, né, como é que um homem ou dois homens negros, né, o André e o Antônio Rebouças, né, eles podem ter galgado um espaço tão grande dentro do Império, né? Inclusive sendo protegidos aí pelo Imperador.
Dom Pedro, né, II.
Como é que se dá esse processo? Eles conseguem esse fato por serem dois engenheiros aí que vão pensar o saneamento básico de grandes cidades no Brasil? Ou pelo fato deles serem protegidos pelo governador, é que eles conseguem isso? O que, que se dá primeiro? Eles, enquanto geniais do ponto de vista da engenharia, ou pela proteção do imperador?
O pai dele, né? O pai dele foi conselheiro de Dom Pedro II, andou junto, né? Mas eu acredito possa ter esse viés do pai dele ser amigo, ser próximo de Dom Pedro II, mas também está ligado à genialidade. Porque o preço é muito alto de pessoas pretas tendo essa inserção na coroa que eles tiveram. O preço pessoal, o preço social é muito alto, então está muito relacionado com a genialidade deles, mas acredito que também tem uma ligação muito do pai dele, né, do Antônio, pai, ter essa relação com Dom Pedro II. Foi conselheiro, né, deputado, advogado, né?
Ah, o pai dele já era um político, então.
É, o pai dele já era um político, então acredito que isso facilitou a chegada dos filhos, mas levando em consideração que eles eram geniais. Não se sustentaria se não fossem geniais.
E os dois abolicionistas, né? Mas vocês dois falaram que esse processo abolicionista ele só acontece um pouco tempo depois, né? Porque os dois tinham pessoas escravizadas trabalhando para eles, enquanto pessoas escravizadas sem receber nada, né?
Sim, sim.
Essa consciência abolicionista chega ao André Rebouças a partir de quê?
A partir da viagem que ele faz, né, para o exterior, e se reconhece negro, e ele é tratado, né, como negro no exterior. E ele fica, mesmo com dinheiro, parece muito com hoje, né? Você continua negro, né? Mesmo tendo dinheiro, a tua pele te determina algumas coisas na relação social. E aí ele vem e vem muito mexido, volta para o Brasil, né? Então começa a questionar, e aí sim, ele, mesmo monarquista, ele já reconhece a abolição como um caminho social.
E no caso, quais são os países que ele visita? São países europeus?
Paris, Londres, Liverpool, Manchester. Ele vai também para os Estados Unidos, mas na Europa é Paris, Londres, Liverpool e Manchester.
E nesse diário dele, ele chega a mencionar essas discriminações sofridas?
No diário, até onde eu li, ele faz mais as estruturas do Paraguai, de Pontes. Esse diário que está na USP, no IEB, do que eu tive contato, é mais um diário de engenheiro, que ele traz de uma arma até que poderia ser usada na Guerra do Paraguai, algumas pontes, alguns processos de organização, o cansaço dele de trabalhar, que ele trabalhava muito. Ele escreve isso, ele não chega nesse lugar. Só sei que tem um diário dele, que eu li algumas matérias, no Rio de Janeiro, e aí sim ele traz a relação dele com outros fazendeiros, aí ele traz uma relação social muito mais forte.
Renato, nós vamos pensar agora em música, né? E eu tinha pensado, falei, quem eu chamo primeiro para apresentar uma música? E como você é músico, né? Eu gostaria que você citasse aí, apresentasse para a gente aí a música que você mais gosta de você mesmo.
Ricardo, genial. Pô, obrigado por fazer essa pergunta, né? Ser um artista brasileiro nos requer isso, né? Poder apresentar o que a gente produz também. Uma música chamada O Futuro, que eu gravei no meu primeiro disco, Olhos Negros Vivo. É uma música que eu brinco, né? Que os carros vão andar e a gente, como vamos ficar, né? Essa questão do chama O Futuro. A música que fiz, gravei em 2016.
2016, e hoje a questão climática, várias questões, né, estão sendo colocadas aí no agendamento, né?
É sobre isso.
Então vamos ouvir O Futuro, que é do próprio Renato Gama.
É mais difícil.
Vamos embora?
Bora.
Vai ser sem água pra gente beber, sem ar pra gente respirar, sem pessoas pra gente amar. Água no mundo acabou, gasolina foi o que sobrou. Os carros vão andar, vão andar. E como vamos ficar? Vamos como?
esse, irmãos? Que futuro é esse, esse, esse? Que futuro é esse, irmãs? Que futuro é esse, esse, esse? Que futuro é esse, irmãos? Que futuro é esse, esse, esse? Que futuro é esse, irmãs? Que futuro é esse, esse, esse?
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistados Renato Gama e Paulo Rafael. Eles são residentes do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, estudando aí os irmãos Rebouças, principalmente o André Rebouças. Pois é, você estava falando que os diários dele, Renato, geralmente trazem aí, muito mais é um diário de engenheiro, né, falando a respeito das construções. Ele tinha... onde foi que ele conseguiu pensar o saneamento básico de cidades?
Tem várias cidades aqui, Campinas, São Paulo, no Paraná, foram várias cidades no Paraná. Ele pensou no Brasil, né? Santos, no Rio de Janeiro. Ele teve um olhar assim... Não, impressionante. Maria das Obras, do século XIX, ele que ajudou a organizar, a pensar várias. E solucionar, né, a questão da ponte, da sapata, para colocar as pontes atravessando o mar, é pensamento de André Rebouças.
Paulo, quando você vê, você começou a ter contato com o André Rebouças, enquanto engenheiro, quando ele está na Europa, ele faz essa visita à Europa pensando em aprender mais tecnologias de saneamento?
Os Rebouças, né, o André especificamente, ele era uma figura que estava à frente, né, ele tinha um pensamento à frente. Tanto lá que lá ele não só pesquisava, como ele também era referência. Né, lá ele tinha muitos contatos com engenheiros de outros lugares, da Europa, né, ele era muito respeitado. Né, então ele era referência para outros engenheiros, né? E nesse sentido, um pouco, leva a gente a pesquisar também outras figuras que são referências e que, no entanto, né, a gente tem uma história que ela fica escondida, né? É uma história que, por exemplo, o André Rebouças, agora há pouco tempo, há 2 meses atrás, que o Museu Nacional soltou alguns textos deles, algumas cartas, né? Porque estava arquivado, né? Eram materiais arquivados. E é justamente, né, nesse sentido, o papel dessa menina, nessa parceria com o IEB, com o Sarê, né? Porque quando a gente entra no IEB, uma das primeiras coisas que o pessoal do IEB colocou para a gente é colocando assim, ó, aqui tem vida, né? Aqui tem que ter vida, porque... Também é um olhar, às vezes, que chega para as pessoas, né, que o arquivo às vezes, é até chamado arquivo morto. É o arquivo morto. Então, essa relação também da gente nessa residência artística, né, é de puxar a vida, né, de puxar essa vida que está lá dentro, que tem, são várias vidas, né, é movimento.
No caso, por exemplo, a Avenida Rebouças, né, que liga o centro da cidade, inclusive, para se chegar à cidade universitária da USP, no Butantã, né, é uma homenagem aos irmãos Rebouças ou ao André Rebouças?
É, então, é para os Rebouças, entra nos Rebouças como um todo, né? É, especificamente essa para o Antônio Rebouças. É, então, nesse sentido, essa valorização para algumas figuras, né? A importância dessas figuras, e que a gente fica sabendo, às vezes, por acaso. Né? E isso também que levou a gente a entrar em outros nomes que estão dentro da USP, né, que são importantes. Né? O André foi um farol para a gente, né? Para ir atrás de outros nomes, para pesquisar outras pessoas, né, de referência, para entender mais também, por exemplo, se pega no caso contemporâneo, você vê a história do Eduardo Oliveira Oliveira, que foi um pesquisador, um sociólogo negro, né, com tanta importância, mas que agora, recentemente, a caso de 3 meses, 4 meses, que vem a história dele, né, que chega até a gente a história dele.
E no caso sobre ele, né, o Oliveira Oliveira, consta a história dele também no IEP?
Então, a história dele está sendo colocada agora para fora, porque é recente, né? É recente, foi uma pesquisa que foi feita pelo professor Paulo Fernandes, aí da educação, né? Então, agora que o material está sendo recolhido e está sendo estruturado, né? Mas, assim, são várias histórias, né, que estão lá e que foram atrás. O Renato, quando vai agora para Cachoeira também, né, fora a história que já tinha, traz outras memórias do Rebouças lá. Aí a gente vai citando no texto também esse farol, né? A gente vai trazendo nomes, por exemplo, ou vai dando nomes para os personagens como Carolina, que é uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, ou então Ruth Guimarães, né, a professora Ruth Guimarães, e que também foi amiga do Mário de Andrade, né, e que é uma pessoa conceituada, com várias produções, com várias pesquisas, mas, no entanto, assim, acho que a gente acha que ela não tem o espaço dentro do pensamento brasileiro que ela deveria ter. Então, foi uma forma também de puxar essas histórias, essas outras histórias, para a história do André Rebouças, que são histórias parecidas. São histórias de homens ou mulheres, né? Mas são histórias parecidas e que vão se encontrando em alguns lugares, pelas referências, né? Pela dificuldade que é manter uma história não oficial. E são histórias que, às vezes, por acaso se encontram, mas não é tão por acaso assim. É como quando eu encontrei o Renato no vagão do metrô, não foi tão por acaso assim uma hora que a gente iria se encontrar se não fosse ali no vagão do metrô, num campo da Várzea, no campo de futebol, ou num jogo do Corinthians, ou num show. Porque são trajetórias nossas, né? E elas vão se encontrando de outras formas. E o André foi esse propulsor dos encontros, né? Essa história vai também para a Baixada do Glicério, né? Porque o Renato põe no texto outras homenagens também, inclusive para Madrinha Eunice, né? E o André, nesse sentido, ele seria o porta-voz desses encontros. Era o homem da comunicação, da mediação desses encontros. Justamente é um papel exercido dentro das ancestralidades, né, dos orixás, de Exu, né, e a Madrinha Eunice.
Exu é um orixá, né, que
Exu.
É um comunicador, né, ele faz a ligação entre os outros orixás, ele também é orixá, e entre os humanos, né?
Sim. O André tem uma coisa, né, citou Eduardo Oliveira, a universidade no espetáculo tem o nome dele. Nesse espetáculo que acabei escrevendo em 3 atos, a favela se chama Favela da Catingueira, tem uma universidade e tem um condomínio. E a universidade chama Universidade Oliveira, Eduardo Oliveira Oliveira.
No caso, Renato, você citou em vários momentos aí uma peça de teatro que você está escrevendo, né? Eu entendi que é sobre o André Rebouças e sobre o Eduardo Oliveira de Oliveira, é isso?
Não, o espetáculo, na verdade, é uma busca de conhecimento. Conta as nossas histórias, mais do que do André. Mas o André está abrindo o caminho. Conta a história de jovens de uma favela que entram no curso de pedagogia numa universidade para roubar o diário de André Rebouças, que um colecionador de livro fomenta. Ele vai numa favela, fomenta os jovens a entrarem na universidade e tirar para ele em troca esse
diário.
Só que esses jovens da favela entram na universidade e conhecem Ruth Guimarães, Mário Andrade, conhecem muita coisa. Desencanam de roubar o diário, pelo contrário, eles fomentam esses jovens um cursinho na favela para transformar a faculdade na faculdade da catingueira. Eles até brincam no texto e tal. Então é isso. Eles acabam buscando o conhecimento. O mote é o diário da Rebouça. Mas nós estamos contando a história da favela que fica do lado da USP, dos bairros, dos condomínios chique. Sempre tem uma favela para mão de obra barata.
Vocês, né, como dois educadores, né, dá a sensação que vocês estão escrevendo, né, talvez muito da vida de vocês, né? Adentro à universidade, vão ser residentes do Instituto do IEB, né, Instituto de Estudos Brasileiros, né, e começam a levar isso para fora, né? Ah, esse roubo, eu não chamaria roubo, né? Eu chamaria uma apropriação justa, né, da história, da própria história negra, né? Então, vocês estão falando da história de vocês mesmos? Quando você pensa, vocês dois pensam essa peça? Quando você pensa essa peça, Renato?
Puxa, eu fico pensando, né, Paulo? Acho que a sua fala é incrível também, Ricardo, essa sua sensibilidade para perceber. Eu acho que o IEB me deu um grande espelho, a possibilidade de me olhar de outras maneiras, com o arquivo que tem lá, com pessoas que parecem comigo. Então, nós estamos contando, sim, a nossa história a partir de um mote que é o André Rebouça, do seu diário. E na verdade, tem um fomento de uma pessoa muito rica que vai na favela propor para esses jovens roubarem. Mas eles determinam que não vão roubar, eles só querem o conhecimento da universidade para poder trocar, que é o que a gente vive fazendo. Eu fui para a universidade para devolver para o meu bairro. Se eu não me engano, Solano Trindade, né, pesquisar na fonte e devolver para a comunidade em forma de arte. É isso que a gente vem fazendo.
Inclusive, sobre essa questão, né, de resgatar pessoas, a história de pessoas negras, né, para que as pessoas negras na atualidade possam ter aí um mapa, uma diretriz de superação de tudo que sofre. Mas antes da gente até falar isso no próximo bloco, Paulo, que música podemos ouvir agora?
Olha, eu indiquei uma das músicas aí, que é de um parceiro nosso também, que é dessa menina, é o Tita Reis, né? Essa música fala da morte, do assassinato de um jovem da periferia lá de Guaianás, que foi o Robson Silveira da Luz, e a partir desse assassinato foi um dos tópicos assim que girou o movimento negro. Foi como se fosse propulsor da fundação do movimento negro, assassinato do Robson Figueira da Luz, por conta de um cacho de banana, né? Então, quando o Renato diz dessas referências, né, que a gente se vê nessas histórias ou nesses textos, né, mas a gente vê também a figura de alguns amigos da gente que tiveram mortes parecidas como do Robson, ou de filhos, né, de amigos, enfim, né? A gente também, em torno da nossa trajetória, né, a gente encontra esses corpos, né, que ainda eliminados, né, e que deixaram, mas que deixaram histórias também, né, através disso, assim, não, você não acaba quando você mata, né, a história do André Rebouças não acabou quando ele morreu, né, nem a história da Carolina, nem a história do Eduardo Oliveira, né, então é como se fosse uma prestação de conta da nossa parte, né, ou como um apontamento, falar, olha, nós também estamos nessas histórias, né? A gente faz parte dessas histórias. E enquanto a gente ainda estiver respirando, né, a gente estiver junto, a gente estiver pensando, né, é um pouco do retorno que essas pessoas nos proporcionou. Então, são legados. Então, a gente não quer o apagamento desses legados também, é um apontamento. E a gente quer também abrir essas gavetas, esses arquivos, né, porque também é de nosso pertencimento. E a música está aí nessa função também.
É do Tita Reis, é isso?
Isso, Tita Reis.
Qual o nome da música?
Casamento para o Negro, assassinato, cerimônia para o assassinato de um negro.
Perfeito, então vamos ouvir aí Tita Reis.
Formado na ginga, maestro da bola, batuqueiro de terreiro, firmo ponto no conga, pede a benção ao teu orixá. Robson da luz, do som da cor da pele preta, formado na ginga, maestro da bola, batuqueiro de terreiro, firmo ponto no conga, pede a benção ao teu orixá. Menino negro, 21 na vida feito, uma nega e os meninos pra continuar. No baile era o primeiro, Guaianás e seu terreiro, possível tesouro da vila popular. A noite vai ter baile, batuque do samba, o charme, no passo da música vão brincar. Sorriam, vadiu a curriola, gingavam com a lua, bebida e prosa, doce da vida querem provar. Robson da luz, do som da cor da pele preta, formado na ginga, maestro da bola, batuqueiro de terreiro, firmo ponto no conga e pede a benção ao teu orixá. Robson da luz, do som da cor da pele preta, formado na ginga, maestro da bola.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Renato Gama e Paulo Rafael. Eles estão nos falando a respeito de personalidades negras no decorrer da história. No caso ali, ele está falando dos irmãos Rebouças e também de outros personagens mais contemporâneos, todos eles negros. Vocês, enquanto residentes do IEB USP, né, existe outros tipos de arquivos, como do Instituto de Estudos Brasileiros, que tem aí, são guardiões aí da história do negro brasileiro, dos negros e negras brasileiros?
Olha, tem o AEL lá da Unicamp, né, que também tem um acervo forte com relação à memória, né? Tem o acervo do Estado de São Paulo, né, que tem histórias interessantes e tal, inclusive histórias que tem personagens no texto, né? Por exemplo, no arquivo do Estado, tem um personagem lá que é um sapateiro, né? Ele tem a memória do sapateiro. E no texto tem um sapateiro, né, no texto que o Renato escreve, também tem o sapateiro. Inclusive, ele é mal visto pela comunidade porque ele fura a bola dos meninos. Né? Então, são histórias assim que, de uma certa forma, a gente vai se encontrando, né, mas que agora esse assunto sobre os arquivos, sobre as memórias, né, eles estão sendo mais discutidos, né? A gente está vendo a necessidade da gente preservar a nossa memória, inclusive até um agradecimento também para a Sarê, para o IEB, porque essa menina participou do encontro sobre bibliografia, né, e sobre os acervos, sobre a memória, e dentre 60 pesquisas, né, relacionadas com o tema, a gente conseguiu assim, receber o primeiro lugar, por exemplo, né? Querendo dizer isso porque é um pouco dessa trajetória, assim, um pouco da nossa história necessária, sobretudo nesse momento. E vários arquivos estão aí para a gente poder ter essa acessibilidade.
Agora, uma coisa, a história negra, né, as personalidades negras que constituem aí a história, a própria história do Brasil, que foi tão, tão escondida, não dita, mas surge uma questão. Quando a gente está contando a história negra, né, que é uma história marcada por injustiças, não se corre o risco também da gente idealizar essas pessoas? Como é que vocês trabalham com esse contraditório?
No espetáculo aparecem as contradições, né? Eu acho que não tem como a gente contar uma história a partir de um super-herói. A gente não está trazendo super-herói, estamos trazendo pessoas. Por isso que passa pela gente. São pessoas que estão aqui. Por isso que eu trago no texto, contando a história de jovens que entram na universidade e vivem suas contradições. Porque senão parece que a gente coloca as pessoas no altar, que elas são só perfeição, ainda mais para pessoas pretas que não têm direito ao erro, né? Parece que o homem, principalmente o homem preto, que erra, ele é cancelado para nunca mais voltar à vida. Ele é eliminado da vida. E é um cancelamento que a gente vê em algumas pessoas brancas, não acontece da mesma maneira, né? Então, a gente está trazendo a nossa história, mas também a nossa história de superação, de erros e acertos, de aprendizado, para também nos fortalecer, saber, não, peraí, vou de novo, vou fazer de novo, vou tentar de novo, vou repetir.
Então, dentro dessa sua, da peça que você está escrevendo, né, inclusive eu gostaria até que você falasse a respeito, que ela vai ser exibida a partir de maio, né, você humaniza essas pessoas, né?
Sim, não tem como, né? Ela traz um personagem central que é uma mulher chamada Carolina, que ela é ao mesmo tempo mãe do André Rebouças no segundo ato, mas ela também é uma babalorixá, uma mãe de santo numa favela, que cuida de quatro jovens como mãe, né? É um espetáculo em três atos.
Agora, a Carolina, ela é mesmo a mãe do André Rebouças ou ela está no universo aí da ficção?
O espetáculo é ficção, mas eu trago algumas questões de realidade. A mãe do André Rebouças chamava-se Carolina.
Ah, certo. E aproveitando, então, para falar da peça, fala um pouco da peça e quando ela vai ser trazida aos palcos aqui em São Paulo.
Então, é uma peça em três atos, onde o primeiro e o terceiro ato traz a realidade e o segundo ato é quando o André Rebouças faz a cabeça, que ele tem que voltar para as águas de cachoeira, para poder reencontrar com a mãe, olhar o seu nascimento, aí sim poder sair do Brasil. Para poder ir, é preciso voltar, né? E aí traz isso, a estreia no dia 8, 9, 10 e 11 no Itaú Cultural. É uma felicidade para nós, um grande elenco: Almir Rosa, Luzia Rosa, Thiago Mini, Tita Reis, que é o compositor da música, também faz parte, atriz e atores jovens, uma produção incrível fazendo isso, né?
E você que é músico, eu tenho que perguntar, é um musical ou é uma peça de teatro?
É uma peça sendo musical, as pessoas têm muita música, lógico, mas não sou eu que faço a direção musical, meu irmão, é o Ronaldo Gama que faz a direção musical, junto com Johnny Guima, Mozart Silva e Rafael Emílio, são quatro músicos. E também tem a Izzy Gordon cantando na peça. Então é lógico, eu trouxe um time potente musical para poder amalgamar com os textos.
Quais são os dias?
8, 9, 10 e 11 no Itaú Cultural. Quinta, sexta, sábado e domingo.
E o Itaú Cultural fica ali na Avenida Paulista, bem próximo ali ao Sesc Paulista.
Do lado, vizinho.
O que, que podemos ouvir agora? Uma música que vocês dois escolheram juntos.
E aí, Paulo? Fala do uma grupo empresa. Que eu falo da música. Pode ser, Paulo?
Não, sim. O grupo é as Pastoras do Rosário, né? São 8 mulheres negras aqui da Zona Leste, fazem parte da comunidade do Rosário. São mulheres mais 60, e que já aposentaram, já fizeram a trajetória de vida delas e muito bem feita, já cuidaram dos filhos, dos netos. Agora elas estão soltando a voz, né, para alegrar essa trajetória da gente. E foi uma composição, essa é uma composição do Renato, que tem muito a ver com a trajetória.
A música é do Ronaldo.
Do Ronaldo, desculpa.
Ronaldo Gama.
Ronaldo Gama é meu irmão músico. E ele fez uma música que fala: Mãe Preta que mandou dizer, Mãe Preta mandou avisar que nosso batuque é a cura. Essa é a música que nós vamos ouvir, é uma música incrível. E as Pastoras gravaram num disco pelo selo certo, da Nebulosa ao Brilho.
E que cabe tanto para as Pastoras como cabe no texto também.
Total.
Né? Que é uma homenagem também às nossas mulheres negras, né?
Então, vamos ouvir aí, né, Mãe Preta, né, Paulo? Que é das Pastoras do Rosário.
Né? Do Rosário.
A escolha tanto do Renato Gama e do Paulo dentro do nosso programa. Sintonizado na Rádio USP, hoje entrevistando o Renato Gama e Paulo Rafael, residentes do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Pois é, vocês citaram também muito a cidade de Cachoeira, né? Coincidência ou não, Cachoeira é uma das cidades que concentra o maior número de terreiros no Brasil, se eu não estiver enganado, né? Que é na Bahia. É isso mesmo? É coincidência? O que Cachoeira significa, já que André Rebouças, né, nasceu lá, os irmãos Rebouças nasceram lá?
Eu fui para lá, e quando eu estava no meio da pesquisa, né, quando eu descubro que o André Rebouças nasceu em Cachoeira, eu fui para poder olhar a cidade, olhar o rio, entender esse lugar, muito mais respirar esse ar baiano que o André Rebouças respirou. Ele saiu de lá jovem para ir para o Rio de Janeiro, mas lá é onde ele nasceu. E Cachoeira tem uma importância fundamental para a independência do Brasil. Né? Então, e é o primeiro centro, né? O primeiro terreiro do Brasil se dá em Cachoeira.
Nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência, mas eu preciso falar algo mais sobre vocês, né? Vocês, além de pessoas muito comprometidas com a questão étnica, com a questão cultural e intelectual do negro brasileiro. Vocês têm várias coisas, né, que vêm trabalhando no decorrer da história. O Paulo Rafael, por exemplo, é presidente do Soeto, que é a organização negra, coordenador pedagógico da Saminina Plataforma de Artes, é também pedagogo, historiador, autor dos livros O Mundo Já Tem Fronteira e O Garoto Régulos, né? Ah, e Almas da Liberdade, é isso mesmo, né, Paulo?
Justamente.
E nós temos aqui também o Renato Gama, que também tem um currículo também muito, muito interessante, assim como o Paulo. O Renato Gama foi finalista do Prêmio Jabuti de 2024, com o livro infantil Neguinha Sim. Foi também o Prêmio APCA 2024, com o espetáculo Uma Boneca para Menitinha. É isso, né, Paulo?
Uma Boneca para Menitinha, perfeito.
E deixa eu ver o que mais, é tanta coisa, você é músico, terapeuta, escritor, compositor, quer dizer, é bastante coisa para falar em tão pouco tempo de vocês dois. Então fica o convite para que vocês possam voltar mais vezes aqui no Diversidade em Ciência, porque vocês têm muito a contribuir. A pesquisa que vocês estão desenvolvendo é uma pesquisa que pelo jeito não vai ter fim, né? Lembrando a importância do Instituto de Estudos Brasileiros, que está possibilitando esse tipo de residência de pesquisadores, né, pesquisando o acervo, é quase uma residência médica, né, só que tem com uma outra proposta. Então, assim, fica o convite para que vocês voltem mais vezes no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Não seja por isso. Ricardo, você com a sua sensibilidade, que esse programa seja eterno. Muito obrigado por dar voz a nós e a tantas outras pessoas que eu escuto, que precisa ser ecoada. Muito obrigado mesmo.
Muito obrigado, Renato. E lembrando que esse programa é de todos nós, né? De vocês, é da USP, é do público, é de todos nós, né? Esse programa.
E eu também queria agradecer, Ricardo, né, esse espaço para a gente falar um pouco das criações, né? Sobretudo também agradecer os parceiros, né? Agradecer IEB, agradecer o Sarê, né, o IEB, pela forma como abriu as portas, né, para a gente estar junto lá com eles pesquisando, né, e a importância dessas parcerias, né, entre as academias, né, e fora a academia, né, o quanto isso pode ser enriquecedor para os dois lados, né. Acho que a gente está levando coisas das nossas vidas, das nossas histórias, para dentro da academia, mas a gente também está recebendo o que tem dentro, né? Essa vida, né? Esse arquivo vivo. Arquivo vivo é nossa história também.
Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Renato. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistados a Renato Gama e Paulo Rafael. Eles são residentes do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Jonathan Moore. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. A música incidental Chori Chori, apresentada na Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.